Fala, galera! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe.
E aí, amizades, estamos começando mais um podcast Sobrevivências. E hoje temos convidadas muito especial. Esse episódio que a gente está lançando no Dia da Criança. Para isso, a gente chamou nossas mães para falar um pouco da nossa infância. E como sempre, estou eu, Matheus Bachega.
Eu, Atim Valente.
Eu, Fran Nogueira.
E eu, Nelisa Brito.
E nossas mães.
Oi, meu nome é Keila.
Meu nome é Ivonete.
Olá, eu sou a Eliane.
Eu sou a Lucilene, a mãe da Nelisa.
Então, essas são nossas mães. Durante o episódio, você vai conhecer mais delas também, mais da gente. E a gente tá com medo.
Bom, então, para começar, a gente quer saber de vocês como que nós éramos na infância. Lembrando que não precisa desonrar a nossa vida com coisas. Tia Keila, pode começar.
Então, aqui em ver, depois de 7 anos, né, do meu filho do meio, ele foi muito esperado, né? Na realidade, eu sonhava em ter um bebê de olho azul. Sonhava, literalmente, aparecia um bebê de olho azul na minha vida. E a gente ria, porque imagine que eu tenho um filho de olho azul. Mas, enfim, ele veio. Aqui sempre foi muito tranquilo, menino muito tranquilo. Tive dois anjos, né? Sabe aqueles anjos? Quando alguém telefonava da creche ou da escola, a gente já tremia. Então, eu falei, Deus manda um bonzinho e Deus mandou um bonzinho. Então, aqui sempre foi muito tranquilo.
Surpresas pra gente, né?
Então, a única coisa que o Joaquim gostava era de esportes radicais. Então, ele quebrou o braço de skate,
Entortei o dente de bicicleta.
entortou o dente de bicicleta.
Um anjo.
Você deu a deixa para a próxima história. Ele amava árvore. E um dia estou trabalhando, ele tinha 10 anos. Estou trabalhando e recebo a notícia de que o meu filho tinha caído da árvore e tinha quebrado o braço com fratura exposta. Então, vai lá a gente para o hospital, né? Esperar até 11 horas da noite para poder fazer cirurgia. Foi depois do almoço, ele tinha almoçado, então tinha que esperar até as 11 horas da noite por conta da anestesia. E ficar aí 40 dias correndo com ele para lá e para cá, porque teve que colocar pino. Eu tirava o gesso para ver como é que estava a cicatrização do pino. E eu lembro que nesse dia eu estava trabalhando, era 5 horas da tarde, eu tô com o telefone. Eu falei, nossa, 5 horas da tarde, estou indo embora, vai tocar telefone, né? Mas enfim, eu vim correndo para casa, cheguei junto com a ambulância, fui com ele para o hospital. Só que até ele ser atendido para fazer a cirurgia demorou, porque a gente chegou lá, era umas 5h30, e ele tinha que fazer cirurgia só 11 horas da noite. E ele estava com dor, mas ele chegou quietinho. Aqui nunca foi um menino de ficar chorando, né, fazendo escândalo, então, de boa. E eu fiquei preocupada, eu falava, filho, você está com dor? Filho, você quer alguma coisa? Filho, não sei o que tem. E dele falou assim, mãe, eu quero que você chame meu pai. Eu falei, nossa, chama seu pai, tá bom. Eu fui lá, chamei o pai entrou. Aí ele falou assim, graças a Deus que eu não aguentava mais a minha mãe, pai. Quando meu marido me contou isso, eu me senti tão mal. Eu falei, como assim? Eu estava tão tranquila. Para mim, eu estava tranquila, né? Porque eu não estava chorando. Não estava desesperada, mas estava assim, você quer alguma coisa? Você quer que a mamãe faça alguma coisa? E aí ele me trocou pelo pai dele. Foi isso que aconteceu. Acho que foi essa história mais marcante da infância dele, foi essa. Porque do resto ele sempre foi muito tranquilo.
Como as coisas mudam, né? O Joaquim, ele não era dramático na infância. Olha que coisa.
Ah lá, agora vai ficar jogando na
No dia do
roda aqui.
noivado do
Agora
Gabriel,
ele
aí
tá ganhando de mim
não.
agora.
Gente, ele sempre foi dramático, mas de um jeito diferente, né? Então ele fazia os draminhas dele. O Joaquim, se ele tá fazendo, gente, uma dica, se ele estiver fazendo muito drama, ele está com fome. Dá alguma coisa para ele comer. Se ele
Eu vou
bater
dar aqueles
boca.
pirulitos de posto, então, que é redondo, ele fala o tempo todo assim, ó.
Eu não vi o Joaquim em extrema fome, mas as meninas viram ele no meu noivado. Elas falaram
Nossa,
que
que
ele estava
insuportável.
impossível.
Impossível, não. Tava insuportável.
A gente já sabe o que vai fazer com ele a partir de agora. Precisava ter
Nossa.
gravado isso antes.
Sim, pirulito de posto
Vai jogando.
teremos.
Sobre a Franciele, se fosse para me relatar a história da Franciele aqui, acho que 3, 4, 5 dias seria pouco, né? Porque é muita coisa. Então, assim, a Franciele, ela nasceu 10 meses, né, depois que me casei. O nascimento dela trouxe muita alegria para a gente. Embora que foi uma coisa assim, bem rápido, né, o casamento, o nascimento dela, mas trouxe muita alegria para a gente. Por quê? A Franciele foi a primeira neta, né, por parte do pai, né, da avó. Então, a Franciele sempre foi uma criança muito agitada, muito artista, né? Sempre a gente pegava a Franciele fazendo alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela era obediente quando criança.
É.
Aí, depois, com o decorrer do tempo, né, aí as coisas foram mudando. Mas, assim, quando criança, ela era muito obediente. Passar 4 anos, né, para vir a outra, né, que é a Thalita também, trouxe também muita alegria para a gente. Mas então, a Franciele, nesse tempo aí de 4 anos, a gente só tinha ela, né, na família, né, como filha e neta, né, da primeira avó, a gente, da avó dela, que é mãe do pai dela, que a gente morava tudo no mesmo terreno, né, então é tudo, casa tudo perto, então era muito mimada a Franciele pela avó, isso é até hoje, né, da avó dela. Mas aí, no decorrer dos anos, a gente, quando a gente casou, a gente não conhecia a palavra de Deus, ainda não frequentava a igreja. Meu marido, às vezes, frequentava com a mãe dele, que a mãe dele sempre foi evangélica, sempre foi metodista, mas eu não. Então, quando elas nasceram, tanto a Franciele como a outra, a gente colocou elas nas mãos de Deus. A gente disse para Deus, ó, Deus, é tua. A gente quer apenas cuidar, né, para quando o Senhor vier buscar, a gente entregar. Então, a gente foi assim, uns pais muito cuidadosos, muito zelosos e, às vezes, até exageradamente. Hoje eu vejo que nós fomos exagerados em algumas áreas. Mas, como a gente não tinha um conhecimento, né, bíblico, foi conhecendo ao decorrer do tempo, daí a gente conheceu o pastor Manuel, que foi o nosso primeiro pastor, e foi nos orientando, embora ele não era casado também, não tinha filhos, mas eles foram nos orientando através da palavra. E a Franciele cresceu na igreja, né? E nesse tempo ela sempre gostou muito de estar junto com o pai dela, quando o pai dela estava tocando, o pai dela começou no Ministério de Louvor. Então a Franciele, às vezes eu achava que a Franciele estava sentada do meu lado, às vezes eu fechava o olho para orar, e a Franciele já tinha saído, às vezes ela ia por debaixo dos bancos, e quando a gente vinha, ela já estava lá no altar, né, segurando nas pernas do pai dela. Isso com 2, 3 aninhos de idade. E foi crescendo, foi passando o tempo, tudo. Quando a gente, o Aguimar recebeu a primeira nomeação, a gente foi para uma cidade muito pequena. A Franciele tinha 10 anos de idade já, nessa época. E lá a gente ficou 4 anos. Então, foram 4 anos assim, muito bom, porque a gente morava numa cidade pequena também. E ela fez amizade com os amigos de escola dela. Só que lá nessa cidade tinha uma praia artificial. Então, assim, teve um dia que eles me mataram de susto, né? E a Franciele estava junto. Eles desapareceram, a turma. Era uma turminha de 6.
Assim, olha, minha mãe ficou marcada, tá vendo até a quantidade de pessoas.
Posso dizer que seria, era uma gangue, né? Ficou uma gangue.
Com certeza era uma gangue. De certo que a Franciele, ela era a líder da gangue.
É, não sei se era bem a líder não, mas já dominava bastante. Eles desapareceram uma tarde. E a gente procurava saber de um e do outro e não achava, né? E a gente ficamos ali. De repente, eles chegaram, né? A Franciele chegou molhada, eles estavam nessa praia. E é uma represa, né? Muito perigosa. Então, esse dia eu fiquei muito brava, né? Acabei batendo nela. E foi uma coisa assim que eu acho que eu nunca tinha batido nela como eu bati nesse dia.
É verdade.
Mas foi muito mais, foi por causa da preocupação, né? Que o nervoso, né? Que depois eu reconheci que tinha feito, batido muito, pedi perdão, ela lembra disso, né? Que eu bati nela e não bati na outra, porque a outra era pequena. Então, como se diz, a outra foi porque ela levou. Mas, na verdade, eu teria que ter batido, feita a correção com as duas. Mas eu pedi perdão para ela depois, né, porque eu exagerei. O pai dela não, o pai dela sempre foi mais tranquilo, mas eu sempre fui uma mãe que se preocupa muito, que age muito assim na...
No ímpeto do negócio?
É. E depois, quando a gente foi também para Ituverava também, foi quando o Agmar recebeu a segunda nomeação. Esse foi um momento muito triste nas nossas vidas, né? Porque Franciele sempre foi essa menina agitada. Então, programação de igreja, ela sempre esteve junto, não importava com quem, se era com idoso, se era com jovem, se era com adolescente, se era com criança, a Franciele estava junto, ela não queria saber. Ela queria estar junto com o pessoal. E como a gente não conhecia ninguém na igreja, na cidade, então ela criava um relacionamento muito grande com o pessoal da igreja, com o que tinha na igreja. E lá em Ituverava não foi diferente. Só que em 2004, a Franciele começou a ter alguns problemas, né, físicos, e ela emagrecia, e ao mesmo tempo que ela emagrecia, ela já engordava de novo. E foi assim, acho que um mês. E teve uma noite que a gente acordou, o meu esposo foi no banheiro à noite, e ele voltou e falou para mim, tem alguma coisa errada com a Franciele, porque ela foi no banheiro e agora o vaso está cheio de formiga, e aquilo ali começou a nos preocupar. E aí, quando foi no outro dia, a gente procurou, né, o médico, o posto de saúde, marcamos a consulta, e eu louvo a Deus porque... Eu fui num dia, no outro dia, a gente conseguiu uma consulta para outro dia. Ela fez a consulta, tudo, e a gente foi colher o exame, o material para ela fazer o exame. Só que não deu tempo, porque no momento que a gente chegou lá para colher esse material, não tinha material para colher. Então, ela começou a passar mal, porque como ela estava em jejum, né, para fazer o exame, ela começou a passar mal. Nesse momento, chegou uma enfermeira, que eu acredito que foi um anjo, e falou para a Franciele, você não pode sentar nesse lugar, porque ela estava sentada na fila, a gente esperando. E ela levou a Franciele para dentro e fez o exame. Esse exame que eles fazem do dedo, né? E quando ela fez o exame, ela perguntou se a Franciele tinha algum problema de saúde, tipo diabetes. Eu falei, não. Ela falou assim, então tem alguma coisa errada, porque a glicose dela está 490. Então foi um choque para nós, né? Porque a gente não esperava que... Se fosse daquela forma que a gente ia ficar sabendo. E na época, a gente não tinha conhecimento da enfermidade. A gente ouvia falar, mas a gente achava que aquilo nunca podia acontecer com a gente ou com alguém da nossa família, tão próximo, né? Então, assim, apesar de que eu já tinha uma sobrinha que era diabética, mas não pensei que podia ser com a minha filha. Então, foi muito dolorido para a gente, tanto para mim, como para o pai dela, irmã. Né, os irmãos lá da igreja que a gente tinha um relacionamento bom, grande com eles também. E aí, a partir desse momento, assim, a gente começou o tratamento da Franciele. Então, esse foi um dos momentos tristes, né, na caminhada da Franciele, né, de criança e entrando na adolescência. Né? Então, foi esse um dos momentos mais tristes das nossas vidas. Esse é um que eu lembro. E graças a Deus é um que a gente tem lutado até hoje, né, com ele.
Nelisa também.
Trabalhando essa questão na vida dela, porque a Franciele, quando soube, ela não queria aceitar, né? Ela não queria entender o processo que ela tinha que passar, que era... Ela sempre foi de comer muito bem, sempre comeu bem. Então, tinha os horários certos para comer, tinha que tomar insulina no horário certo. Então, a gente teve muita dificuldade nessa época com ela, né? Questão da aceitação. Hoje, graças a Deus, eu vejo assim, ela ainda não aceitou, né? E eu acho que, creio que para a gente reaceitar uma doença na vida da gente, realmente é muito difícil, né? A gente tem que aprender a conviver com ela. Então, eu falo assim, que ela ainda não aprendeu a conviver com essa doença. Que, e eu acredito que é uma coisa que se cuidar, né, Nelise? Se cuidar, ela consegue sobreviver, ter uma vida praticamente normal, né, como outras pessoas saudáveis.
Eu lembro rapidinho que quando a gente descobriu, eu fiquei feliz porque a gente foi na nutricionista e ela falou que minha comida ia ser toda aquelas comidas chiques, sabe? Amendoim, coisa diet, coisa light. Aí eu lembro, mano, a gente foi no supermercado para comprar essas coisas, a compra do mês ficou quase que o triplo do valor, porque minha mãe e meu pai no desespero queriam comprar tudo certinho, né? margarina sem caloria, leite desnatado, é aquele monte de coisa. Aí depois eu voltei a comer tudo normal mesmo.
Sabemos.
Sabemos como você cuida.
A UPA te conhece.
Bom, a Nelisa, ela nasceu depois de 6 anos de casada. A Nelisa sempre foi uma menina muito independente, muito inteligente, defensora do irmão dela. E sempre foi mãezona do Everton, né, que é o outro meu filho. Engraçado é que quando ela tinha, acho que uns 5 anos, ela falava que ela ia ser louvadeira de Jesus. Só que, né, que para desespero, ainda bem que não, porque ela canta muito mal.
Mentira!
A Nelisa, ela é ótima na parte de criação, tudo. Eu falo assim que eu fico assim, encantada com a criatividade da Nelisa. Quando ela partiu para a publicidade, foi bem legal. Eu acho que ela está bem na área, né? Você puxou um pouquinho de mim, né, Nelisa?
Não, você puxou meu, né? Você fez MBA depois que eu.
Até no meu trabalho, muitas vezes eu preciso de alguma coisa. Nelisa, me ajuda aqui, né? Ou muitas vezes pedem para que eu escreva algum texto. Aí eu falo, Nelisa, agora você faz edição, Nelisa. Então, eu acho ela muito, assim, muito criativa. Eu sou assim, encantada e apaixonada pela minha filha, né? Só que, assim, a história dela. A Nelisa, vocês sabem que ela passou por uma cirurgia, né, bariátrica. Da cirurgia bariátrica, eu fiquei 30 dias dormindo no chão do lado dela.
Caraca.
Aí eu tive uma tosse emocional muito forte. E depois de um certo tempo, 4 anos, o anel virou e a Nelisa quase morreu. Né? Então, esse daí foi assim, um momento muito triste para mim. Quando eu me separei do pai da Nelisa, a Nelisa tinha 10 anos, meu filho tinha 9. Então, a partir dos 10 e dos 9, era eu e eles, e Deus. Né? Sempre foi Deus e nós três. Quando aconteceu isso com a Nelisa, eu sofri muito, né? E eu nunca esqueço o Dia dos Pais. Foi assim, Dia dos Pais, no segundo domingo do mês de agosto, eu saí, meu filho falou assim, mãe, vai para casa descansar, porque eu já tava que nem um zumbi, né? E aí foi assim, o primeiro dia que colocaram uma bolsa de sangue nela. Então, aquilo lá para mim foi... Nossa, eu fui embora chorando, né? Então, até me emociona ainda. Porque foi assim, é muito triste. Vocês como mães, vocês sabem que quando acontece alguma coisa com os filhos, a gente sofre demais, né? Então, eu passei por tudo isso. Eu sou, assim, totalmente grata a Deus pelos filhos que me deu. Por tudo que nós passamos pós-separação, que foi muito difícil, a Nelisa e o Everton falam assim, que são duas bênçãos que Deus me deu, assim, na medida certa, para que hoje eles são, assim, seres humanos maravilhosos. Então, é isso.
Como eu era de criança, mãe?
Eu já falei. A Nelisa com... Olha, eu tava comentando isso hoje.
Era Marivosa.
Ah, ela falava que ela era Marivosa. Ai, o Bachega já veio aqui na minha casa. O Aquinho, acho que eu não sei se veio aqui na minha casa.
Não.
Mas tem um corredor que vai pra cozinha. Ela fechava a porta da cozinha, colocava a mãozinha assim no batente e falava assim, mãe, eu tô Marivosa.
Então,
sempre Marivosa. Marivosa e louvadeira de Jesus, né?
Bom, Bachega é o segundo filho, né? Veio 7 anos depois do Alisson, que é o primeiro. Sempre foi muito chorão. Dengoso.
Nada mudou.
Verdade, né, Liz?
Sempre foi um grude.
Sempre nada foi... mudou de novo.
Nunca deu trabalho. Fora isso, nunca deu trabalho. Uma criança que gostava de brincar sozinho. Tinha seus amigos imaginários.
Aí já é perigoso, já.
Gostava de inventar histórias. Ele mesmo inventava os personagens e as histórias. Sempre foi muito criativo. Ele sempre fez das brincadeiras dele momentos de criatividade. Ele fazia com que as brincadeiras dele se tornasse uma história, se tornasse algo que ele envolvia o irmão, envolvia a irmã naquilo que ele estava criando. Então, assim,
foi assim que ele criou o podcast. Ele criou os personagens, que aqui estamos. Veio nessa trama.
Bem
e
isso.
Aqui está.
O Matheus, ele sempre gostou de participar de tudo que a gente vivia na igreja, né? E eu participava do grupo de louvor. E o Matheus, ele fazia questão de estar comigo no grupo de louvor. Então, ele se vestia como pastor. Isso com 3 anos de idade. Ele vestia um terno, eu tinha que arrumar um microfone para ele. E ele ficava do meu lado, de microfone, terno, o tempo inteiro, durante o louvor, cantando e ministrando o louvor, como se ele fosse o pastor daquele momento. Então, o tempo inteiro, ele estava ali junto. E ai daquele que tentasse tirar ele de cima do altar durante a ministração do louvor. Então, ele sempre fez parte do Ministério de Louvor da igreja, como se ele fosse parte integrante do louvor ali. Com 3 anos de idade, ele já tomava conta do pedaço ali. Então, assim, o Matheus sempre nos deu muita alegria, nos deu muita satisfação, porque ele sempre se dedicou muito naquilo que ele faz. Sempre demonstrou o amor dele por Jesus, a vontade dele de servir a Deus. Então, isso traz uma alegria muito grande. Nos impulsiona, né, a estar cada vez mais servindo e adorando a Deus. Né?
Bom, depois de vocês contarem todas essas histórias, um pouco da nossa infância, agora a gente quer saber de vocês como que foi quando os filhos, né, a gente decidiu ir para São Paulo, ir para uma cidade grande, para um lugar que a gente não conhecia nada. Como que vocês se sentiram?
A gente sempre soube que o Joaquim não era nosso. Desculpa, eu vou chorar. A gente quase perdeu o Joaquim, ele era muito novinho. E a gente sabe que ele é um milagre. Então a gente sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E desde esse dia... Deus fez milagre, a gente vem se preparando, né? Porque um dia ele ia bater asa, ele ia voar, ele ia embora. Desculpa, gente. Então, a gente foi trabalhando isso no nosso coração, né? E Deus falou para mim que eu tinha que dar uma base pro meu filho. E a gente foi lapidando isso na vida do Joaquim com ele, né? Como eu falei, o Joaquim sempre foi um menino muito tranquilo. Então, não foi difícil, né, ensinar ele nos caminhos de Jesus. E desde que a gente foi para a igreja com ele, ele sempre gostou muito de estar à frente, né, tanto das crianças, depois com os juvenis. E ele sempre gostou muito do púlpito. E todo mundo falava, quem vai ser pastor? Quem vai ser pastor?
E eu negava.
E a gente falava, eu falava assim, eu tenho certeza disso, né? Deus já tinha me avisado disso. Então, quando... Ele falou, mãe, eu não sei se eu vou, se eu faço EAD, que a gente orou junto e que ele se decidiu para ir. Eu já estava preparada, né? Porque no reencontro com Deus, Deus já tinha confirmado isso no meu coração. Então, eu não tive nenhum problema, assim, claro, né? A gente sempre foi muito unido, sempre foi muito parceiro. Eu sempre que ia fazer alguma coisa, o Joaquim sempre estava junto comigo. A gente pensa muito igual, a gente troca muito figurinha. Então, claro, né? Como toda mãe, a gente vai sentir falta. Mas, assim, no aspecto de deixá-lo ir, para mim foi muito tranquilo. Porque eu sabia que ele estava cumprindo um propósito de Deus para a vida dele. Mas quando a gente tem uma foto dele, né? Dando tchau para nós. Então, quando ele dá tchau, dá uma mania de chorar. Quando ele dá tchau, eu vou embora chorando. Porque eu tava já abrindo mão do meu filho. E a gente sabe que ele não volta, né? Ele tá aqui por conta da pandemia, mas se não fosse pandemia, ele não estaria aqui. E a gente sabe que ele não volta. O desejo do coração da Kim é ganhar o mundo. Amém. Que Deus quer para a vida dele. Ai, desculpa, gente. É isso.
Então, gente, não tem como falar da saída da Franciele para São Paulo sem citar o exemplo do chamado, né? É, como eu vi aí a Keila, né, falando também sobre o Joaquim, né, eu vejo que nossos filhos, quando têm chamado, né, não adianta a gente querer agir de forma contrária. A Franciele, quando a gente descobriu que ela tinha um chamado, foi numa vigília em Miguel Lopes, né, um pastor, ele muito usado por Deus. Nesse dia, numa vigília, ele falou que as minhas duas filhas tinham um chamado, e era um chamado específico. O diabo já tinha se levantado contra esse chamado. Então, nós entendemos que esse levantar de Satanás nessa época foi a questão da enfermidade dela, do diabetes, né, que foi no ano. E de lá para cá, a Franciele foi bem na caminhada, e nós mudamos para Adamantina, depois fomos para Mato Grosso, depois viemos aqui para Mato Grosso do Sul. E a Franciele, sempre a gente, eu e o pai dela, sabíamos que um dia, né, ela tinha que atender esse chamado de Deus, mas ela sempre fugia. A Franciele sempre fugiu desse chamado. Até que, quando foi em 2018, né, ela foi pro POV. E aí que começou, ela, mais no final do ano, ela tentando se decidir se ia para São Paulo ou não. Eu, para ser sincera, não queria que ela fosse para São Paulo, né? Eu sofri muito. Porque quando ela decidiu ir para São Paulo, para mim era como se ela tivesse indo, né, e não ia voltar mais. Como eu sei que não vai voltar para minha casa como era antes, né, como a filha, como na vida de solteira, né? Porque agora dezembro se casa, né? Mesmo que se um dia ela volte, ela não vai voltar para ficar, vai voltar para um passeio, para umas férias. Então, assim, eu sofri muito. Até que, então, a gente teve que ir lá também em São Paulo. Né? No dia que a gente foi levar a mudança dela, a gente foi levar ela, a gente foi para conhecer o lugar, para conhecer o espaço, a casa. E não foi muito interessante para a gente, principalmente para mim, na volta, né, de saber que a estadia da Franciele lá naquele lugar. E até porque foi para um lugar que ela não conhecia praticamente ninguém, né? Então, quando a gente voltou e logo em seguida, ela começou a mandar mensagem para a gente, né? Volta para me buscar. E uma mãe, né, acha que, vamos deixar isso de lado, vamos deixar esse chamado de lado. Ela pode voltar, pode fazer, estudar de longe, fazer a faculdade de longe, à distância, né? Mas não era bem assim. Deus tinha um propósito, tem um propósito nisso tudo, né? De ter levado ela para lá, ter ficado um ano lá em São Paulo. E também pela questão da enfermidade, né? Do diabetes, era uma preocupação a mais pelo cuidado. Mas desde que uma vez ela passou mal lá, isso foi bem no início, e ela mandou mensagem que estava passando muito mal, e eu orei a Deus nesse dia. Falei, Senhor, assim como o Senhor tem cuidado dela, como o Senhor cuidou dela ali em Campo Grande, os 3 anos que ela ficou ali só, envia alguém para cuidar dela lá também. E ela falou que tinha uma amiga dela, que é a Nelise, estava no hospital lá.
Quase morri junto.
Com ela, cuidando. Então, isso, Deus mostrou que ele estava no cuidado, né? Que ele estava cuidando. E aí foi passando o tempo, mas eu contava os dias, né? Quando ela falava, mãe, tal mês eu tô indo, tal dia eu tô indo. Eu começava a contar os dias. Mas quando chegava o dia dela vir, eu já ficava triste, porque eu sabia que o dia que ela ia ter que ir embora. Essa pandemia, eu falo assim, que Deus faz as coisas e a gente não entende, né, o propósito de Deus. De ter trago a Franciele de volta para ficar aqui 6 meses, a gente vai estar fazendo agora em outubro, né, que ela está com a gente. Então, assim, Deus mostrou muita coisa. Que desde quando a gente entregou ela para Deus, que foi o nascimento, E agora ele está requerendo aquilo que é dele. Então, ele vai continuar cuidando, né? Onde for que eu esteja. E eu tenho orado a Deus para me ajudar. Porque agora chega dezembro, né? Vai de novo. Então, só que agora com uma vida bem diferente, né? Mais distante também. E agora casada, né? A partir de dezembro. Então, é uma preocupação, sim, mas vai ser uma preocupação a menos, porque ela vai estar ali com o Gabriel, né? Vai ter a casa dela, vai ter a vida dela, o marido, logo tem filhos, eu acredito. Então, assim, mas não é fácil para a gente, que é mãe, né? Ver os nossos filhos seguindo a vida deles, embora que tem um ditado que diz que a gente cria filho para o mundo, né? Eu não tenho isso para mim, né? Eu crio filho, eu cuido das minhas filhas para Deus, né? E Deus faz deles o que ele achar melhor. Embora com o coração dolorido, né? Mas Deus faz o que ele achar melhor na vida de cada uma delas. E a Franciele sempre é uma menina assim, muito querida, muito amada. Ela sabe disso, que ela é muito dramática também. Às vezes ela chorona também.
Nada mudou.
Então, mas ela é muito amada, ela sabe disso.
Quando a Anelisa falou que ia, eu só queria saber aonde que era, como era, se eu podia ir ver antes. Todas essas coisas, né? Preocupação de mãe. Mas a Anelisa sempre foi uma menina que tinha muito juízo.
Tinha não, eu tenho ainda.
Tem. Então, assim, eu não fiquei preocupada, né? Então, é sempre assim. Nas minhas orações, eu sempre assim peço para Deus cuidar, porque educação, valores, ela tem. Então, e quando ela falou que ia, fui, né, lá para ver direitinho. Só que eu falo para a Anelisa. Eu falo assim, Anelisa, onde você mora é seu cartão de visita. Então, você cuida do seu lugar de moradia, né? Para que ninguém possa falar nada. Né? Porque o que eles vão falar? Nossa, sua mãe não te ensinou isso? Não é? A primeira coisa são as mães
sem culpa. Minha mãe fala a mesma coisa. Minha mãe fala, você vai sair com essa camiseta amassada e sua mãe não passou, não te ensinou a passar.
Exatamente.
Minha mãe fala a mesma coisa.
Então, vai envergonhar as mães, né? Então, eu sempre falo para ela. Então, você cuida direitinho. Porque se eu chegar um dia lá onde você mora e eu ver as coisas desorganizadas, você já sabe, né? Porque eu sou brava.
Tá vendo, amado?
Sou brava. Mas quando ela falou que ia, eu nunca me opus. Eu sempre dei o maior apoio. Né? Fizemos um chá de casa para ela. Então, eu sempre apoiei, né? Porque não tenho por que não apoiar. Lógico que a gente sente falta, que eu moro sozinha. Mas, assim, a gente se fala e depois você vai acostumando. Eu trabalho bastante, então é uma loucura, né? Então, eu falo assim, hoje é um filho lá em São Bernardo, a Anelisa em São Bernardo. Meu filho está em São José dos Campos. Então, cada um está por um lado, né? Mas eu sei que eles estão bem, então eu fico feliz.
Hoje eu vou fazer bolinho de chufa.
Oi,
e essa pandemia trouxe coisa boa, né? Os filhos voltaram para casa.
Não sei se foi tão bom.
Eu acho que quase todas as mães tiveram essa mesma sensação.
Ah, eu gostei, eu adorei, nossa.
Tô falando que foi bom nos primeiros 40 dias.
Foi bom na quarentena.
Não.
E não na pandemia.
Não. Para mim tá sendo
pra
ótimo.
Tá até hoje.
Será que
eu
fui só eu que reclamei do Aquim?
Do Aquim eu acho que sim, mas da Anelisa, minha mãe reclama da. Né?
Anelisa, mas você não pode falar que eu sou de boa.
Bom, como eu já comentei, né? O Matheus sempre demonstrou muito a vontade que ele tinha, o desejo que ele tinha em servir ao Senhor, embora ele negasse muito isso. Né? Toda vez que tocava no assunto, ele negava. Ele dizia, eu não quero. Mas tudo na vida dele demonstrava isso. E quando ele realmente decidiu, né, que ele chegou e ele falou, eu quero e eu vou, depois de muita relutância da parte dele, né, brigar muito com Deus, nós o apoiamos, claro, que nós, né, sempre tivemos isso no coração, desde que o Matheus foi gerado, ele foi gerado nessa intenção, foi entregue para o Senhor ainda no ventre, quando eu tive a primeira ameaça de aborto, durante um culto, eu tive um rompimento de placenta, tive um sangramento muito forte, e ao chegar no hospital, o médico já de cara falou que não tinha o que fazer, que eu estava perdendo o bebê. E na hora eu e meu marido clamamos a Deus, Deus, essa criança é tua. Eu já tinha perdido um bebê antes e nós estávamos começando uma vida com Deus. A nossa vida estava sendo transformada, nosso casamento estava sendo restaurado e Deus tinha prometido restaurar tudo na nossa vida. E essa gravidez era parte dessa restauração. Ao chegar no hospital e receber essa notícia, nós começamos a clamar a Deus. A Deus, este bebê não é nosso, é teu. Então, se é propósito teu, ele está entregue nas tuas mãos. E eu passei aquela noite no hospital, porque no dia seguinte eu ia fazer os exames para saber se eu já tinha abortado ou não, como estava a situação. E no dia seguinte, quando eu fui fazer o ultrassom, aí apareceu, né, o bebê saudável, o bebê intacto. E foi onde Deus mostrou ali, né, já começou ali mostrar o que ele tinha para fazer nas nossas vidas através da vida do Matheus. Uma criança que sempre nos deu muita alegria, sempre nos deu muito prazer. E a gente sabia que ia chegar a hora em que ele iria cumprir a vontade que Deus tinha para a vida dele. Então, a ida dele para São Paulo foi mais um desses passos. E nós sabemos que, a partir desse momento, só Deus sabe, né, para onde vai e como vai. E difícil a gente ver um filho sair de casa e a gente ter essa tranquilidade de saber que está tão longe, né? Às vezes eu não tive a oportunidade de ir lá conhecer. Mesmo assim, a gente coloca tudo nas mãos de Deus e sabe que Deus está cuidando. Embora de vez em quando a gente fique sabendo de umas histórias de arrepiar os cabelos, mas tudo está na mão do Senhor, né? Tudo é para Ele, tudo é por Ele. E a gente confia que o Senhor cuida, que o Senhor tá à frente, né?
Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que, tipo, as nossas mães devem saber umas histórias que a gente conta e deve ser muito engraçado, tipo... Meu Deus... Como que viveu esse ano inteiro? Eu fico imaginando a Tiaquinha sabendo que o Joaquim cozinha.
Ah, cozinha muito bem.
Claro. Cozinha muito bem, gente.
Toma!
Ele já fez hambúrguer pra vocês?
Não.
Lógico que não.
Nossa, uma delícia o hambúrguer que ele faz.
Mas ele fez nhoque, que a gente duvidou que ele tinha feito, então a gente pediu pra ele fazer de novo.
É, até agora ele acertou no nhoque.
Verdade, não, até o bispo
o
comeu.
O hambúrguer que ele faz é muito bom.
Obrigado.
Batata chips ele não sabe fazer, já adianta.
Não mesmo. Teve outra coisa que ele tentou fazer que também a gente quase...
Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia.
Não, agora eu vou me defender. Nós estávamos em um período que estávamos de jejum de comida de carne. Então não podia entrar carne nenhuma.
Ah, a gente estava sem comer carne.
E a gente só estava inventando coisa, então... O que fazer? Eu inventei.
Ah, não tem YouTube, né?
Batata doce, não era? Ou era batata normal?
Ele foi tentar fazer chips de batata doce.
Mas ele fez alguma outra... Ah, e berinjela frita.
Ele estragou os dois.
A minha mãe, não adianta você falar, ela já sabe que eu não cozinho de qualquer... Todo mundo aqui sabe, é unânime.
Nem cozinha, nem lava louça, chora quando é o dia dele.
É, eu também não lavo louça aqui não, gente.
Ah, gente, mas nada que um dinheirinho não pague, né, a vez dele, eu acho.
Franciele come umas coisas estranhas, chupa gelo.
Ai, que delícia, eu amo.
Eu tava pensando agora, aquele vídeo da Fer comendo arroz puro, hoje em dia é ostentação.
É
verdade.
Riquíssima.
O Barrega tem um vídeo que eu tô com a panela comendo.
Com uma colher de pau, assim, gigante, ela tá comendo o arroz, assim, ó. Vou mandar depois pra você mostrar pra sua mãe.
Se tiverem, né?
É, alguma de vocês pensou em alguma pergunta pra fazer pra gente?
Eu acho que a gente podia devolver pra vocês a pergunta, né, de como foi pra vocês estarem sozinhos em São Bernardo? Primeiro dia, primeira semana.
Ah, então. Quando eu conversei com minha mãe, a gente estava orando junto no quarto e tal, gente, que foi quando Deus revelou para mim, tipo, em visão mesmo, o que, ia dar. Eu chorei junto muito com minha mãe. Então, naquele momento, foi um momento que, tipo, eu desabei, desabafei, chorei, tudo que tinha para chorar. Depois daquele momento, deu aquela virada de chave e falou, não, agora eu sei que eu sou de Deus, agora eu sei que eu tenho que seguir os planos dele e que eu vou para São Paulo, enfim, eu vou morar sozinho. Então, eu já fui preparado, já fui, tipo, tranquilo. Indo para São Paulo agora, quando a gente chegou em São Bernardo, lógico, você sente aquele aperto, do tipo, que a minha mãe falou, né, tem a foto, de eu dando tchau para ela, ela ia voltando para Piracicaba, eu ficando em São Bernardo. Daí você olha e fala, mano, eu tô sozinho, não tem ninguém. Mas, como minha mãe falou, eu sempre fui de ficar sozinho. Eu sempre gostei de ficar sozinho, de entrar sozinho. Enfim. Então, pra mim, foi, tipo, tranquilo. Não foi algo que, tipo, ai, minha mãe, não, minha família. Mas é isso. Eu logo depois que eu entendi o chamado e que eu aceitei.
Agora sou eu, né? Bom, pra mim também foi super tranquilo. Eu fiquei muito bem lá em São Paulo, né? Não tive claro. Problemas, assim.
Mentira. Sempre... Mentira. Mentirosa. Tá mentindo. Porque,
como minha mãe contou, 15 minutos depois que eles tinham saído, acho que eles não tinham nem saído de São Paulo ainda, eu já estava ligando, mandando mensagem para eles voltarem e me buscar. Mas no começo, o ano passado, na verdade, foi muito difícil. O tempo todo eu queria voltar para casa e todas as vezes que eu voltei foi difícil para voltar para São Paulo, porque eu sou muito de me apegar, assim, né? Eu me apego fácil a lugares, a coisas, então é difícil essa parte do desapego, tem uma dificuldade aí, né? E para mim foi bem complicado, principalmente nos primeiros dias, porque a gente ainda não se conhecia, a gente não tinha amigo ainda lá, né? Não tinha com quem conversar. A gente ainda ficou, se eu não me engano, uma ou duas semanas sem ter aula. Então, a gente não tinha convívio com o pessoal da sala ainda. Não conhecia ninguém mesmo, né? No meu caso, eu conhecia a Anelisa só de ouvir falar. E porque ela tinha feito o blog comigo. E as outras pessoas que eu conhecia eram os meninos. Então, como os meninos ficam no local diferente da gente, separado na faculdade, não tinha aquele convívio de conversar. E também nem tinha amizade, assim, para conversar. Então, foi bem difícil para mim nesse sentido, ficar longe da família. Eu já estava assim, meio que acostumada a ficar longe, assim, não morar na mesma casa dos meus pais, né? Porque eu já não morava com eles há 3 anos. Só que eu morava numa cidade perto, então, tipo, quase que todo mês eu estava aqui na casa da minha mãe. Trabalhava junto com a minha irmã, a vida inteira, né? Desde os meus 14, 16 anos, aonde eu trabalhei, eu levei a minha irmã para trabalhar comigo. Em todos os lugares que eu trabalhei, minha irmã trabalhou comigo. Então, foi difícil para mim essa parte, tanto que eu ainda brincava com ela. Eu falei, e aí, quando que você vem para São Bernardo agora trabalhar aqui nessa função? Mas aí minha irmã correu dessa parte, né? Mas, enfim, foi...
Abriu uma vaga lá na sede.
Vamos achar uma vaga lá para trabalhar lá. Mas aí, tanto que o ano passado, mais pro final do ano, eu já tinha conversado com os meus pais, né? Que eu não queria continuar na faculdade, que eu ia voltar para casa nesse ano agora. Ainda mais porque eu ia ficar sem o namorado lá, né? Ia ficar mais difícil ainda.
Que boca, hein, Franciele?
Esses dias eu ainda tava lembrando da minha mãe, né? Que eu falava tanto que eu ia voltar para cá que eu acabei voltando mesmo, né? Por conta da pandemia, estou eu aqui. Mas foi isso.
Bom, para mim, eu tive bastante tempo, assim, para assimilar que eu ia precisar mudar. Porque quando eu cheguei e conversei com os meus pais, ainda foi mais ou menos meio ano antes de eu começar a fazer o POV. Então, foi lá em 2017. Aí, em 2018, eu comecei a fazer o POV e a gente mudou de igreja. Meu pai foi transferido. Então, a questão da igreja, assim, a gente já foi afastando um pouco mais ali, da noiva também. E quando eu vim para São Paulo, quando eu fui para São Paulo, eu já falei isso aqui em outro episódio, foi, parecia que eu estava num acampamento, assim, parecia que ia ser um negócio de poucos dias e que já ia acabar, eu ia voltar para casa, tudo ia voltar ao normal. E eu lembro que a primeira semana, as duas primeiras semanas, igual a Fê falou, não tinha aula ainda. E eu lembro que os primeiros dias que eu estava lá, tudo foi bem corrido, assim, porque eu já conheci algumas pessoas de quando eu fui no POV. Então, eu já conheci as meninas que moravam com a Nelisa. Aí, acabei conhecendo a Nelisa, a melhor a Nelisa. Aí, a Fê também. Os meninos que andavam ali junto também. E tipo, foi assim os primeiros dias. Eu lembro que, mais ou menos, já fazia uma semana e meia que eu estava lá. Que foi a primeira noite que não tinha nada para fazer. Ninguém tinha marcado nada. Ou, se tinha marcado, era para mais tarde. E eu lembro que eu estava sozinho no quarto, assim. Sozinho, porque também era uma coisa difícil de acontecer. Normalmente, meu colega de quarto estava sempre lá. E eu estava sozinho lá e eu lembro que eu parei para pensar, assim, eu falei, isso aqui não vai acabar tão cedo, assim. Aí foi a hora que me bateu a crise, assim. Mas eu não liguei para minha mãe na hora, porque eu sabia que se eu ligasse, eu não ia aguentar. Aí eu fiquei na minha, e quando eu consegui me acalmar um pouco mais... Aí que eu desci e fui lá para casa das meninas para poder, né, mudar um pouco o ar. Mas eu evitava bastante falar com a minha mãe, assim, nos primeiros dias, porque senão eu acho que eu não ia aguentar, assim, ficar lá, não. Por um lado, eu já estava preparado para ir psicologicamente, mas por outro, assim, isso eu não esperava, assim. Essa questão da dificuldade da distância.
Bom, quando eu decidi fazer o POV, foi no final do ano de 2017. Então, a minha maior dificuldade foi o meu desligamento da escola onde eu trabalhava. Então, eu tive que ajeitar todas as coisas para o ano de 2018 para poder fazer o POV, porque eu tinha que sair sexta-feira e tal, para ir para Rio Preto. Então, eu meio que fui me desapegando de algumas coisas, né? De algumas tarefas, fui deixando de fazer algumas coisas que eu não tinha que fazer, mas eu acabava fazendo. E na igreja também fui deixando de fazer algumas coisas para que outras pessoas pegassem aquelas responsabilidades. E em casa eu sempre fui muito direta, né? Então eu cheguei, falei para minha mãe, ó, eu vou fazer um curso... que, como vocês viram, né, minha mãe ela não é metodista, então ela não entende dessas burocracias da igreja metodista, e até explicar tudo também a gente resume por curso. Então eu falei, vou fazer um curso, se eu passar esse curso, se eu for aprovada, eu vou para a faculdade de teologia o ano que, no próximo ano. Aí ela, tá bom. Então aí eu fiz o POV e tal. Quando eu entrei pro POV, eu já tinha decidido que eu queria fazer presencial, a não ser que Deus falasse, não, você não vai fazer presencial, você vai fazer qualquer outra coisa, menos presencial. Mas eu já tinha isso muito fixo na minha mente. E aí, quando chegou, foi chegando pro fim do ano, eu já fui ajeitando as coisas para me mudar, tudo. E a minha mente, ela funciona um pouco diferente, né, da mente das outras pessoas, porque eu não consigo viver a emoção daquele momento ali. Então... que nem o Bachega falou, as primeiras semanas foi não sei o que, até que, tipo, no mesmo mês ali, ele já sentiu aquele baque. Eu fui ter noção da realidade de que eu estava na faculdade de teologia, de que eu ia morar naquele lugar por 4 anos, no mês de outubro. Porque foi uma coisa acontecendo atrás da outra. Então, tipo, eu mudei, eu já tinha me mudado com antecedência. Eu mudei, eu acho que uma semana antes, porque eu sabia, né, que ia ter que ajeitar algumas coisas. E eu também que teria que me ambientar ali ao local, as pessoas, porque eu mudei para uma casa que já haviam 3 meninas, uma menina ia mudar junto comigo. Muita gente numa casa só, não é mesmo? Então, a primeira semana foi aquele tumulto, porque tinha que fazer as coisas na casa, tinha que limpar daqui, limpar dali. E aquele negócio de querer conhecer São Paulo em uma semana. As férias eu não vim para casa da minha mãe, eu fui pro Panamá, né? Eu fui no Projeto Panamá. E então eu não tive esse negócio de ficar, de voltar de férias para casa, de sentir isso, sabe? E minha casa é muito perto, né? 2 horas de São Paulo, no máximo. Então, toda vez que eu vinha para cá, eu já voltava, mas eu não sentia esse baque. Nossa, fui para casa, não quero voltar. E eu ouvia todo mundo falar, nossa, cada vez que a gente vai para casa, fica mais difícil voltar para a faculdade. E eu, mas gente, qual é a dificuldade? E aí, quando chegou em outubro, num dia lá, sei lá quando, eu olhei para minha colega de quarto, que era a Jéssica, e falei assim, Jéssica, você não acha isso? Foi desse jeito. Você não acha estranho acordar e dar de cara comigo? Porque assim, Jéssica, você não me conhece. Eu sou uma estranha para você. Imagina, você acorda e dá de cara comigo. Você vai dormir e eu tô no seu quarto. E ela ficou me olhando assim como vocês estão me olhando nessa hora. Um olhar do tipo, Nelisa, o que, que você comeu, minha filha? Qual foi o brownie que você comeu? E aí, ela me ouviu e eu fiquei falando assim, fazendo umas perguntas muito aleatórias. E aí ela pegou e falou assim, Nelisa, nós estamos em outubro. Você não é mais uma estranha. Aí eu, então, nós estamos em outubro. E eu continuei nessa viagem da minha mente até que eu parei e falei assim, gente, já é outubro e eu moro neste lugar. Eu não moro mais em Americana, eu moro em São Bernardo do Campo, eu moro nesse condomínio maravilhoso. Eu moro aqui. Então foi assim, um choque, sabe? Eu não chorei, não me derramei em lágrimas, não falei, ah, meus amigos! Senti a falta dos meus amigos daqui, lógico. Mas não, eu fiquei assim, atordoada, sabe, com a realidade. Que a realidade bateu na minha porta e falou assim, então, querida, vou entrar. E foi nessa, e foi a Jéssica que meio que me colocou assim no eixo, sabe? Tipo, Nelisa, é outubro, sabe? A Jéssica já tava pra casar.
Já fazia quase 4 anos que a gente tava lá e a Nelisa ainda não tinha...
No tempo de Fatel, eu já estava ali há 6 anos, né? Mês de outubro ali dá mais ou menos 6 anos. Mas foi mais ou menos assim, então foi uma coisa muito estranha.
Isso é uma coisa que é legal falar para elas também. Para a gente, parece que o tempo lá passa muito diferente. Igual,
muito rápido.
A gente falou que chegou 2 semanas antes, mais ou menos, das aulas começarem, mas parece que a gente já estava lá 1 mês, assim.
1 ano, na verdade.
Porque tudo lá parece que é mais rápido, assim. Parece que o tempo lá está num casulo, está num é paralelo. Porque...
Tipo, uma semana é 1 mês... Um mês,
porque a gente
ano.
Tá de manhã, a gente se encontra de manhã na aula, aí de tarde, normal, às vezes a gente almoçava junto, às vezes não, aí de tarde a gente ficava sem se ver, quando a gente se via de noite acontecia alguma coisa, no outro dia de manhã, então o tempo lá é muito esquisito, assim, os dias passam de uma forma muito esquisita, ao mesmo tempo que passa rápido, parece que tem mais horas o dia, assim, não sei, é estranho demais para explicar.
O tempo
quem...
que a gente ficava separada era das 9 horas do domingo até as 9 horas da noite do domingo.
Mais ou menos isso. Que era o tempo que... E mesmo assim a gente ficava conversando pelo WhatsApp ainda.
E mesmo assim a gente ia e voltava junto.
Então é isso, gente, esse foi mais um episódio do seu podcast semanal Sobrevivências. Hoje a gente bateu um papo com as nossas mães. Para você saber mais da gente, segue a gente lá nas redes sociais. O Instagram do podcast é @sobrevivencias.mp3. E segue a gente também nos pessoais. O meu é @bachega.mateus.
O meu é @aqui.valente.
O meu é @franogueirag.
E o meu é @anelisabrito.
E o das nossas convidadas?
@keila_valente.
O meu é @ivonetteng.
@lucilenezanotti.
@elianebachega.
E @óticaexótica.
Então, segue a gente lá nas redes sociais e fica por dentro aí que, quem sabe, a gente traz elas de volta para um outro episódio. Deus abençoe e até a próxima.
Até mais, tchau, galera. Gente.
Falou.
Tchau, gente.
Tchau. Tchau.